podcast do Nutedes, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.
Olá, está no ar o podcast do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC. Você sabia que o Brasil agora conta com uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança? Este ano, o Ministério da Saúde lançou as diretrizes gerais para integrar as ações já existentes de atendimento a esta população, que abrange pessoas de até 9 anos de idade. A ideia é dar atenção especial à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, como crianças com deficiências, indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Para discutir esse assunto e a situação da saúde da criança no Brasil e no Ceará, hoje recebemos aqui a médica pediatra e especialista em programas do Unicef, Francisca Maria Oliveira Andrade, ou simplesmente Tati Andrade. Olá, Tati, seja bem-vinda ao podcast do Nutedes.
É um grande prazer participar dessa série de podcasts do Nutedes.
Bom, a senhora é pediatra e já desenvolveu e participou de uma série de projetos relacionados à saúde da criança. Como é que surgiu o interesse em atuar com essa temática específica?
Bem, desde que eu decidi ser médica, eu já escolhi a área da pediatria para me dedicar. E por influência de relatórios, né, de publicações do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, que é onde hoje eu trabalho, eu realmente escolhi a área social para a área de atuação dentro da pediatria.
Bom, que avaliação a senhora faz das políticas públicas de saúde voltadas para as crianças no Estado e no Brasil atualmente?
Bem, eu considero, na verdade, que ocorreram avanços importantes, inclusive na semana passada, o Unicef lançou um relatório mundial chamado A Promessa Renovada, em que o país é um dos destaques, o Brasil é um dos destaques, porque o Brasil alcançou a meta de redução da mortalidade menores de 5 anos antes do prazo estabelecido pelos Objetivos do Milênio, e exatamente o Brasil conseguiu trabalhar com o que nós chamamos de análise de desigualdades, dando prioridade àquelas áreas, àqueles grupos populacionais que mais precisam. Claro que dentro desse avanço a gente pode tanto citar não somente a redução da mortalidade infantil, mas a redução da desnutrição, a redução de doenças preveníveis como difteria, como sarampo, que inclusive às vezes ameaçam de novo atingir as crianças do nosso país, mas que é indiscutível esse avanço que houve com relação às doenças imunopreveníveis. Porém, há ainda grandes desafios, especialmente com relação à questão perinatal, às doenças como prematuridade, afecções ligadas ao parto, à prematuridade, às doenças infecciosas que ocorrem nesse período dos primeiros dias de vida da criança e o excesso de cesarianas.
A senhora fez parte do Programa de Saúde da Criança do Ceará e participou da implantação do Programa de Agentes de Saúde e de Saúde da Família no Estado, certo? Quais os avanços que nós conseguimos atingir nos últimos anos quando tratamos de saúde da criança?
Bem, especificamente no Ceará, não há dúvida que tanto o Agente de Saúde como a Estratégia de Saúde da Família foram decisivos para a redução da mortalidade infantil, tanto a de menores de 1 ano, que nós chamamos infantil, como a de menores de 5 anos, que nós chamamos mortalidade na infância. A própria organização do Sistema Único de Saúde, do SUS, a descentralização, o fortalecimento das Secretarias Municipais de Saúde, mais recentemente o Rede Cegonha, né, além dos programas de transferência de renda, que realmente melhoraram a renda das famílias. Então, todas essas estratégias e iniciativas contribuíram para reduzir a mortalidade infantil no Ceará, como no resto do país. O Ceará se destacou, porque foi inclusive o estado onde nós começamos o programa de agente de saúde, um dos primeiros a começar a saúde da família, servindo de exemplo para o resto do Brasil.
Bom, recentemente o Ministério da Saúde lançou uma portaria que cria a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. De que forma a senhora avalia a importância de um projeto assim?
Então, essa política ela é importante porque ela traz eixos, traz diretrizes sobre atenção à saúde, atenção integral à saúde da criança para os estados e municípios, para os gestores, para os técnicos, né, para que a gente possa ter uma norma nacional. Então, eu considero muito importante, eu acho que foi uma decisão acertada e muito, muito boa do Ministério da Saúde.
Afinal, o que esperar dessa iniciativa na criação da Política Nacional E quais os grandes desafios que ainda temos pela frente nessa área?
Então, apesar de nós termos tido a redução da mortalidade menor de 5 anos, a mortalidade infantil, o Brasil ainda tem um índice de mortalidade, uma taxa que é superior a vários países da América Latina e do continente americano. E tem, como eu falei no início, há desigualdades grandes no país. Nós temos municípios que têm uma mortalidade semelhante à dos países mais ricos do mundo e temos outros municípios que têm uma mortalidade semelhante às nações africanas mais pobres. Então, temos situações como a mortalidade de crianças indígenas, que é 2 vezes maior a mortalidade do resto das crianças brasileiras. A desnutrição crônica, que compromete a estatura, ela é em torno de 40% na região norte do Brasil, enquanto que no resto do Brasil é de 7%. Então, há grandes diferenças ainda regionais. O Brasil tem tentado trabalhar isso, mas a questão da criança indígena, da criança que mora na área rural, nas regiões ribeirinhas, quilombolas, ainda é um grande desafio. E outras questões, por exemplo, como o excesso cesariano. O Brasil vive uma epidemia de cesariano, o que muitas vezes leva à prematuridade e à qualidade da assistência. Por mais que a gente tenha mulheres fazendo parto em hospitais, por mais que a gente tenha mulheres fazendo pré-natal, a qualidade dessa assistência é muito ruim, o que leva a termos casos, por exemplo, de ainda uma mortalidade materna alta, ainda casos de mulheres tendo seus filhos com HIV sem a devida prevenção, sem a devida profilaxia, casos de sífilis que nós temos ainda muito, inclusive na cidade de Fortaleza, onde vivemos. Então, são grandes desafios que exigem dos gestores ações efetivas para garantir o direito da criança à vida e à saúde.
Bom, e na sua avaliação, o que pode ser feito para melhorar esse cenário?
Então, acima de tudo, nós temos que garantir o direito, né, dessa gestante, dessa criança. Por isso é que o Unicef vem trabalhando com os parceiros na divulgação do direito. O direito a um pré-natal com 7 consultas de qualidade, com o médico, a enfermeira. O direito a um parto normal, humanizado e a cesariana, quando for indicado do ponto de vista técnico e médico, né, do ponto de vista realmente da saúde da gestante e do bebê. A melhoria realmente dos serviços. Por exemplo, eu reputo que, apesar da gente ter 95%, por exemplo, das mulheres fazendo pré-natal, a qualidade do pré-natal é muito ruim, faltam exames, faltam medicamentos, falta um atendimento realmente qualificado para garantir especialmente a redução da mortalidade materna e perinatal, que ainda, ainda são altas no Brasil.
Bom, Tati, nós agradecemos a sua participação no podcast do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC e gostaríamos de contar com a sua colaboração e participação em outros episódios.
Eu que agradeço ao Nutedes mais uma vez, o Nutedes que é parceiro do Unicef, que tem nos apoiado inclusive com a questão da criança em situações de desastres aqui à Universidade Federal, a toda a equipe, estou à disposição.
E obrigado você por acompanhar o podcast do Nutedes. Você pode ficar por dentro das atividades do Núcleo pelo site www.nutedes.ufc.br. Até a próxima. Este podcast é produzido pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC. Locução, Paulo Jefferson Barreto. Edição, Milício Custódio.
Podcast do Nutedes. Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.